Bom dia para todos. Depois do dia de ontem que passamos, eu acho que hoje não vai funcionar muito bem. Bom dia para todos. Ah, quando eu ensinava para as crianças da terceira série, falava muito mais forte. Não façam, que eu faça levantar para fazer exercício para acordar. Bom dia. Sim, agora saiu bem melhor. Bom dia para todos aqueles que escutam de forma remota. Sim, hoje de manhã eu estive falando com alguns de vocês e ontem tivemos um dia bastante trabalhoso, árduo, né? E sim, nunca começamos tranquilos nos encontros aqui da ICAN. Temos que continuar porque tudo continua sem a nossa participação, se a gente não ingressa ao trabalho. Antes de começar então a sua parte, a parte de Olivier, eu quero dizer que hoje é terça-feira e que vocês vão reparar que para quinta-feira, que já acaba o encontro, e que não chegaram realmente a conhecer todos os integrantes dos fellows que estão sentados aqui na mesa. Isso é muito triste e não permitam que isso aconteça. Mais uma vez, essa é uma oportunidade surpreendente. O programa de fellows da ICAN está baseado na ideia de família, é muito diferente. Há muitas pessoas que me contaram de programas de fellows que já participaram. Celina ontem falou de outra experiência que teve. Nós temos isso armado de outra forma, então aproveitem e comecem a falar um pouco entre vocês. Comecem a falar entre vocês, a descobrir quais são as semelhanças e quais são as experiências que estão tendo nos seus próprios países e governos ou universidades, nos seus trabalhos. E não permitam que passe por alto a semana, porque para quinta-feira, quando tenhamos os comentários finais e comecemos todos a soltar uma lágrima, porque vai acontecer, porque assim... Eu choro mais do que vocês, mas sempre acontece isso. Não deixem que isso aconteça, porque deixaram passar a oportunidade de falar e de se relacionar. Olhem para ver quem tem ao seu redor. Se assegurem de conhecer aqueles que estão perto de vocês, porque uma vez que começam a se comunicar pelo correio eletrônico, com a lista de distribuição, com todos os que foram fellows em algum momento, vocês fazem um par de vezes por ano. E aí reparam que estão falando com membros da sua própria família. Aí serão 23 rostos dos 500 que desconhecem. Então isso torna-se mais fácil. Considerem realmente como está desenvolvido esse programa, que tem base com a ideia de um mais um mais um. Então, se conheçam uns aos outros, aproveitem a semana. Hoje vai ser um dia complicado, que vamos falar com todas as unidades constitutivas, vamos falar como falamos domingo, com a sessão dos novos, para aqueles que acabam de chegar, onde as portas que estão abertas, mas que não nos sentimos confortáveis dentro da sala, porque acontecem muitas coisas que a gente não compreende. Mas se não se sentirem confortáveis, simplesmente saiam da sala e vão a outra onde realmente se sintam à vontade. O que seja mais adequado para seu estilo, não fiquem naquelas outras. Alguns colegas ontem falaram, ah, isso eu planejei fazer essa atividade, não tenho certeza de fazer tudo, o que você acha? E eu disse, olha, venha às 5h15, a DNSEC comigo. Então não deixem de passar por alto essas oportunidades. Do ponto de vista pessoal, aproveitem, e hoje à noite todos vão participar da festa da noite da música. Eu quero que dancem e cantem comigo e aí vão poder se conhecer melhor a outro nível. Não tem que se aproximar a ficar comigo, mas eu vou fazer que se sintam mal se não acontece isso. Passo a palavra a Olivier, assume a palavra Olivier e diz, obrigado Janice, eu sou Olivier, para que fique registrado nas transcrições. A transcrição, sim, e também para os intérpretes. Eu vou tentar e passar a realizar a minha apresentação. Eu percebi que em At Large temos um grave problema que é de contar. Parece que não sabemos contar. Eu peço desculpas porque não trouxemos tantas cópias para vocês, mas sim tem alguns folders que tem a ver com a Large da ICANN. Depois podem apanhar aqui. Eu vou falar hoje do Comitê Assessor da Large. Em primeiro lugar, o que é o Comitê Assessor at Large? Se vocês veem o modelo de múltiplas partes interessadas da ICANN, que com certeza outros já apresentaram, esse é o gráfico com o qual estamos familiarizados e que todos tentam apresentar. Vem que at Large é uma das comunidades diferentes da ICANN. Temos as organizações auxiliares, que é aqui com a letra O, e também os comitês assessores, cujos nomes acabam com H. RSSAC, CSAC, ALAC. Então, a ATLAT é um deles. E aí, vamos deixar de lado da comissão diretiva, porque não é necessário. Aí, aparecem, então, basicamente, os usuários da internet. Dentro da ALAC, representamos a 1.100 a 1.1 bilhões de usuários na internet. Nós somos um grupo muito mais reduzido, claro, mas o que nós tentamos de ver nas nossas próprias comunidades no mundo todo é qual o ponto principal, o ponto de vista principal dos usuários da internet, e tentamos basicamente de defender os direitos dos usuários. Tentamos de levar para a mesa a opinião, a perspectiva dos usuários da internet nos processos da ICANN. Aqui vão ver outras partes da ICANN, que são modelos de múltiplas partes interessadas em si. A ICANN é um modelo de múltiplas partes interessadas porque há governos, operadores de código de país, etc. O GNSO também é um modelo de múltiplas partes interessadas porque há muitas partes diferentes. Que sabemos que essa é a organização auxiliar de nomes genéricos, .org ou .com. Temos também a organização auxiliar de endereços, que tem a ver com tudo o que precisa, os números de IP que precisam todos os computadores para a internet, não são fáceis de lembrar, e eles trabalham com a distribuição e também levam um modelo de múltiplas partes interessadas na sua estrutura. E a LAC não é um modelo de múltiplas partes porque, além dos governos, todos podem se adicionar ou acrescentar ou incorporar junto com os usuários. E há outro comitê assessor para tudo que tem a ver com governança. E nós achamos que toda parte do governo tinha que estar no seu próprio comitê, então nós estamos fora dessa estrutura. E que é at large? Em primeiro lugar, uma das grandes diferenças entre nós e muitas outras componentes da ICANN é que estamos muito diversificados ao longo do mundo. Temos 140 estruturas at large, como nós chamamos, que são diferentes tipos de organizações. Pode ser um clube de informática, uma associação de informática de aposentados, ou um grupo de tecnologia de informação. Pode ser também um organismo que ajude no desenvolvimento de partes menos favorecidas do mundo. Isso pode ter a ver com os países em desenvolvimento, mas também poderia surgir em alguns lugares do Canadá, por exemplo, onde temos algumas estruturas at large, que são organizações sem finalidades lucrativas, que ajudam com aquelas comunidades que estão menos atendidas, que são mais desfavorecidas no Canadá. Temos vários capítulos ou sessões de at large. Temos a ISOC, por exemplo, que podem pedir ser estruturas at large, e quando solicitam ser um grupo at large, elas podem participar nos comentários e processos de políticas da ICANN. Ou seja, que as estruturas at large se dividem em 5 regiões, porque temos 46 ou 47 ou 146, ou 147, desculpem, e que todas falem juntas, é muito difícil. São muitas vozes ao mesmo tempo. O problema com a tecnologia é que a logística, às vezes, torna-se difícil para receber o mesmo nível de apoio e de participação em todas as partes do mundo. Na América do Norte, na parte ocidental da Europa também não há problemas com as comunicações, mas na África há grandes problemas logísticos. Então, se temos todos, a todos no mesmo lugar, sempre se fala muito da América do Norte, da América Ocidental, mas não da África. Então, o que fizemos foi dividir o mundo em 5 regiões. A região da África, e dividimos em organizações regionais at large. Estas organizações regionais at large são a estrutura de at large, e a da África se chama AFRALO. A da Ásia Pacífica se chama APERALO, a da Europa se chama EURALO. E eu acho que vai assim por diante, né? A América Latina e o Caribe, como se chama? LACRALO, muito bem. Caribe, não se esqueçam do Caribe, é LACRALO. E da América do Norte é ENEHALO. Então, cada uma dessas pode fazer uma seleção, seja em forma consensuada ou realizando umas eleições com seus membros, que seria uma eleição online, selecionam 2 pessoas para assistirem ao Comitê Assessor de At-Large. Então, estamos justamente aqui nesse ponto, Comitê Assessor At-Large, chamado ALAC. Vamos fazer uma distinção. O Comitê Assessor At-Large é o comitê de pessoas número 15, que é selecionado pelo Comitê de Nomeações. Isso já falaram? Não, quinta-feira, está bem. Geralmente, quando sabem já de que trata, ajuda a minha explicação. Esse Comitê de Indicações é um órgão separado. Como já disse, é um órgão semi-independente na ICANN, e eu digo semi-independente porque continua fazendo parte da ICANN, mas é como que de alguma forma se separa. E se vocês pensam como a ICANN como uma xícara de café, aí dentro estão todos juntos, o GNCO, a comissão diretiva, e eles experimentam o café e dizem, pronto, devemos colocar mais açúcar, talvez um pouco mais de chocolate, podemos ter que colocar leite, enfim, eles podem selecionar outras pessoas para fazer parte da comissão diretiva, a CCNCO, para os códigos de país, a GNCO também, e também a LAC. Então, para cada região, selecionam uma pessoa, independente de todos os processos de LAC e da LARC também. Então, acabamos com 3 pessoas que representam a LAC de cada uma das regiões. E a LAIC, sim, seleciona um membro para a comissão diretiva. Isso acontece a cada 3 anos, se eu não me engano. E o membro da comissão diretiva que foi eleito recentemente foi Sebastião Bachelet. Ou seja, é o número 15, com o cargo número 15, ou ocupa o lugar número 15. E foi selecionado por esse comitê assessor da LAC, e daí estamos na comissão diretiva para defender os interesses da ICANN, e com certeza que vocês vão receber já uma palestra da comissão dizendo como é que funciona. Eu não vou continuar com essa explicação. Também temos uma presidência na LAC, que se escolhe o representante da junta, da comissão diretiva, e então temos essas 15 pessoas do comitê assessor de at-large. Então, tem que ficar em claro, o comitê são 15 pessoas que ocupam esse comitê at-large, e agora organização completa, com todas as organizações regionais at-large diferentes. Então, em primeiro lugar, o que é que faz at-large? Como eu disse, é uma comunidade de usuários de internet, e para poder somar a ela, ingressar a ela, é necessário, em primeiro lugar, ser parte de uma estrutura de lá. Por exemplo, se tem um capítulo de ISOC no seu país, eles podem ingressar. Também o representante designado dessa organização pode falar, e também podem falar todos os que pertencerem a essa estrutura de lá, e todos vão poder participar nos diferentes processos de política e na quantidade de trabalho que se realiza ali. Às vezes, há um mal entendido, porque alguns dizem, bom, realmente eu tenho que fazer parte de uma estrutura atlética para participar nesse grupo de trabalho? E na verdade não. Não é necessário. Se querem participar em qualquer coisa que seja oficial, por exemplo, ser selecionado como parte da junta, do conselho, ou de atrá-lo, se quer fazer parte dos cargos do ALAC, aí há uma exigência de fazer parte da estrutura at-large, ou de uma estrutura at-large certificada dentro da at-large. Então, aí sim podem se apresentar para esses cargos. Mas se querem apenas participar e fazer contribuições, não precisa necessariamente fazer parte de uma estrutura at-large. Pode participar de forma direta. Porque uma das coisas importantes da ALAC é que somos totalmente abertos. Eu diria que 99% das nossas reuniões são abertas para que qualquer possa participar. Às vezes é um pouco problemático, porque alguns entram que estão meio maluquinhos, mas é assim o mundo e as coisas. Mas às vezes, mas também é maravilhoso, porque há muitas vezes pessoas com muito engenho e que resolve problemas que de outra forma levariam meses a resolver. Há muito pensamento inovador e muito positivo ser tão aberto. Então, participar em grupos de trabalho, os comitês de redação, para isso não é necessário ser membro de uma estrutura at large. Tem que ser membro da estrutura at large apenas para entrar no caminho político da estrutura. Por enquanto, temos a possibilidade de ser membros individuais e isso acontece na região da América do Norte. Mas estamos trabalhando no regulamento, porque nesse comitê todo é faça por você. É essa metodologia que em inglês falamos DY, do it yourself. Temos muitos lugares nos Estados Unidos que onde você compra e faz por si próprio. E esse é o método que aplicamos aqui. Quando aplicamos o regulamento para lá, que quando preparamos, dizemos, bom, aí a ICANN tem que vai fazer o regulamento para nós. Não, vocês têm que fazer o seu próprio regulamento. É sua casa, vocês que fazem o regulamento. Então, atualmente, estamos voltando a redigir o nosso próprio regulamento. Apenas um conjunto de pessoas estão fazendo, porque tem outros que não estão interessam, mas é alguns advogados que olham com detalhe, né, e veem cada uma das cláusulas dos estatutos para ter certeza de que não apareçam coisas, e não temos só advogados dos Estados Unidos, ou de outras partes, e é muito interessante isso, porque damos esse toque internacional, porque há diferentes tipos de leis e direitos. Então, se temos uma cláusula a um advogado que diga, talvez aqui nessa parte do mundo não pode ser aplicado. Então é muito bom quando se trabalha num projeto comum com diferentes perspectivas de diferentes lugares do mundo. Então a América do Norte, pelo momento, permite que os usuários individuais participem, mas em outras regiões não. Mas como estamos reescrevendo os estatutos do ALAC, nesse momento, esperamos que as organizações regionais at large também continuem. Quanto tempo mais tenho? Porque eu poderia falar 6 ou 7 horas, né? E eu vou ter que falar já 6 ou 7 horas em outros espaços. Ah, pela primeira vez eu não estou demorado. Outras vezes eu tinha 3 minutos para fazer uma apresentação que levava 12. Então, hoje estou bem de tempo. Então, agora eu já contei o suficiente quanto à estrutura e como trabalhamos do ponto de vista da estrutura ALAC. O que é que faz o comitê assessor at-large? Para alguns, esse comitê at-large é um pouco como o vizinho que incomoda. Vocês sabem, né? Estão cortando a grama ou botando algumas flores e faz alguma coisinha com o que a gente gosta. E olha para o vizinho e o vizinho diz, ah, porque olha, isso que está fazendo não tá certo, está errado. Então, sempre criticamos os vizinhos, né? Ah, tomara que eu pudesse mandar o cara embora. Então, a pessoa na comunidade pensa assim, alguns, né, a respeito da gente. Outros pensam de outra forma e dizem, bom, a ALAC, na verdade, é a consciência da ICANN. Eu sei que há alguns que pensam dessa forma, que é a consciência da Ikan, porque é o único do lugar da Ikan onde há voluntários que não têm qualquer interesse específico do ponto de vista financeiro, no que está acontecendo. Estão aí apenas porque querem ajudar e querem contribuir pelos usuários da internet. Sim, alguns membros, depois de dedicar muitos anos, decidiram que, bom, talvez podiam fazer uma solicitação para o novo GTLD, mas, enfim, isso é como quando trabalhamos numa chocolataria. No final de contas, vamos acabar comendo chocolate. Bom, aí alguns membros também começaram a comer chocolates após um tempo e pediram novos GTLDs. E tomaram muito café também. Mas o importante é que a maioria das pessoas que estão em at-large estão ali porque realmente importa, lhes importa, ou estão interessados no processo ou no modelo. Então, às vezes, as pessoas vão emitindo alguns pareceres ou pontos de vista, dizendo que alguns se enriquecem de uma forma ou de outra, e alguns que talvez tenham que levar alguma vantagem. Mas, realmente, os membros que contribuem com o processo estão aí simplesmente porque lhes interessa que a ICANN funcione bem e de forma equitativa e que sejam justos com os usuários da internet. Porque, digamos assim, a ICANN e os clientes são usuários da internet, não são registradores, nem registros, não são governos, são as pessoas que usam a internet. Os usuários da internet são os que exigem, os que requerem uma quantidade de nomes de domínio seguros e estáveis, com identificadores acreditáveis. E aí é que centramos o trabalho. Vamos ver então o que fazemos em termos de coisa. Emitimos comentários respondendo o pedido de público, comentários públicos da ICANN. Não sei se houve uma descrição de como é o sistema de comentários públicos.
Quinta-feira. Bom, mas eu teria que estar vindo na sexta. Bom, em realidade, na sexta acabou a reunião. Muito bem, para esse momento tem que saber tudo da ICANN. Vamos falar então do pedido de comentários públicos e espero que me paguem por isso, porque estou fazendo o trabalho de 12 pessoas. Ah, não, sou voluntário, tem razão. O pedido de comentários públicos aparece na página principal da ICANN, vocês vão poder ver qualquer processo que se realize na ICANN quando há um desenvolvimento de políticas e, às vezes, outro tipo de coisas. Pedem comentários públicos para ver, então, nós, no comitê, dizemos se estamos de acordo ou não com as propostas. E, às vezes, os processos exigem esses comentários públicos que fazem parte das contribuições que toma a ICANN e pode mudar o andamento das coisas. Muitos deles são colocados ali constantemente e, às vezes, são só 21 dias para ter uma resposta inicial. É fácil para uma pessoa ter 21 dias sem responder, mas estou falando de 140 estruturas at large que em 21 dias têm que emitir uma resposta. E às vezes os comentários públicos estão em inglês, alguns membros não falam inglês, então têm que ser traduzidos para a sua língua, não leem inglês, não falam inglês. Então se tem que fazer a tradução ida e volta para tentar entender bem o que se está dizendo. E é tudo um desafio, é totalmente um desafio para que haja um canal onde se unam todos esses comentários. É por isso que às vezes pedimos um tempo a mais desse período de 21 dias, porque os anglofalantes não percebem as dificuldades que existem ao redor do mundo. Eu quero que funcione a questão dos comentários públicos em chinês. Então, o pessoal da ICANN teria que entender, mas vão ter que responder em 21 dias e em chinês. Esse é o tema. Não estou aqui apontando ninguém, mas é uma dessas coisas onde a gente não pode funcionar. Há muitas línguas no mundo, não se pode fazer nada a não ser enfrentar o desafio. Nesses últimos minutos, eu acho que já finalizaram meus minutos. Queria dizer que se houver algum comentário além do comentário público, at large pode fazer esse comentário, e isso é estabelecido pelo estatuto. At large pode fazer comentários sobre qualquer tema relacionado com a ICAO, estrutura, processo, temas específicos, não só de maneira interna, mas também externamente. Então, a NTIA, que é a Associação Industrial Nacional das Telecomunicações, está dentro do Ministério do Comércio, pode escrever uma carta à ICAN, estando de acordo ou desacordo com algum ponto. Nós, se queremos fazer algum comentário a respeito, podemos fazê-lo e, de fato, enviamos uma ou duas mensagens ao Departamento do Ministério de Comércio dos Estados Unidos. Um foi um correio eletrônico relacionado, que foi realmente uma surpresa. Como os usuários de internet fazendo isso? Sim, foi assim. Essa é uma das coisas. Também podemos trabalhar em grupos intercomunitários. Isso realmente é importante, porque a GNCO, basicamente, às vezes gera esses grupos de trabalho onde participam todos os membros da comunidade. E nós contribuímos a esses grupos porque temos, por assim dizer, delegados oficiais. Então, trabalhamos nesses grupos de trabalho vendo que o que é, do ponto de vista da LAC, o que se precisa fazer. Também o tema de publicidade, comercialização, parece estranho, mas agimos como uma ponte, porque transmitimos a mensagem da ICANN ao resto do mundo. A maior parte do mundo não sabe que existe a ICANN. Parece realmente surpreendente. Muitos dizem, é assim mesmo? Todo mundo deveria saber o que é ICANN. Mas não, não é assim. Então, para que as operações da ICANN sejam conhecidas em todo mundo, temos certas estruturas at large, que são os embaixadores, que estão no extremo do mundo, muito longe desse centro do mundo, porque há pessoas que pensam que este é o centro do mundo, as pessoas que pensam que este, que é Toronto, mas nós então somos esse canal direto para transmitir a mensagem e ao mesmo tempo para trazer tudo quanto pudermos desde esses lugares do mundo. É um processo de ida e volta. Há uma interação então com essas pessoas que não podem vir a uma reunião e ver o que é a ICANN em si mesmo. E, finalmente, há outro ponto mais que tem a LAC, que é a coordenação da apresentação das objeções aos novos GTLDs na comunidade. É a primeira vez que a at-large tem um papel operacional. Antes, acho que não confiavam tanto em nós, em que podíamos fazer as coisas bem, porque há muita história por trás. No início, éramos como uma criança muito irrequieta. Essas coisas que a gente faz com uma criança de 3 anos que está fechado num lado que não saia todo dia. Não, não, não. Desculpe, não teria que ter dito isso. Vocês sabem quando quebram tudo e a gente não confia. Mas, recentemente, gerou confiança em nós, como para que a at-large possa apresentar objeções por 2 motivos. Um é o interesse público limitado e o segundo é uma objeção da comunidade. Não vou dar detalhes sobre como são esses 2 motivos, porque teria que estar falando mais 45 minutos. Mas é tentar mostrar a vocês a confiança que lhe deram at large. O importante aqui é que quando nós pedimos isto, penso que ninguém na comunidade pensou que nos iriam dar. Sinceramente, vou contar um segredo. Dissemos, bom, vamos pedi-lo. Total, depois vemos o que nos dizem. E o conselho nos deu isso. E dissemos, ui, agora o que fazemos? Então, é muito pouco tempo. Vários dos nossos membros se reuniram. basicamente armaram um processo que parece que é bastante sólido. Então, temos diferentes níveis para poder fazer a apresentação dessas objeções. E as objeções que tiverem mérito suficiente vão ser transmitidas, então, ou vão se apresentar dentro de todo esse processo de objeções da ICAM aos novos GTLDs. Então, acho que vou explicar esse modelo ascendente. Eu sei que há muitas imagens, mas não vou falar sobre todas elas. Não só é ascendente, não é estar de pernas para o ar, que é quando a gente bebe muita cerveja e fica com as pernas para o ar. E, neste caso, se chama ascendente, bottom up. É, vejam, aqui está o comitê at large, depois temos outras organizações e depois as estruturas que são a base da pirâmide. Em realidade, temos que dizer que o mais importante está na parte inferior, porque são as estruturas at large as que definem o que nós fazemos. Eles são os que vão às organizações internacionais e tudo quanto trazerem as organizações regionais, desculpem, era regionais, não internacionais, eles fazem. O importante aqui é que o processo pode começar na segunda de manhã, uma estrutura atlar dizendo temos que fazer alguma coisa com isto, mandamos para a lista de distribuição, a organização regional, e dizer o que podemos fazer alguma coisa com isto. E há 10 pessoas que dizem, sim, sim, é verdade. Então, isso passa diretamente ao Alak. E em 3 horas, Alak sabe o que está acontecendo. Depois de 2 dias, então, pode haver uma declaração pronta e em 5 dias ter alguma coisa resolvida. Quer dizer que há pessoas que estão sempre online e outros não. Por isso, temos um período mínimo de 5 dias para que toda a comunidade at large possa fazer comentários. E depois temos 5 dias para votar em at large. São apenas os membros do comitê at large que votam sobre essa declaração final e sobre o rascunho que se redige, se vota, enviado ao conselho ou quem estiver a cargo do processo ou do tema com que está vinculado o comentário. Então, antes de que comecem a dizer está na hora, tem que finalizar, quero contar que essa é a página de correspondência de at large, ali estão todas as nossas declarações. Depois temos o desenvolvimento de políticas at large, estamos trabalhando neste momento nisso, então sempre vão ver rascunhos. E depois os grupos de trabalho de at large, se quiserem participar em algum deles, podem ir para qualquer um desses três links. Então, vendo o rosto de alívio da Janice, digo muito obrigado. Fala, Janice. Em primeiro lugar, obrigado. Realmente é impressionante a energia que você trouxe na sala. Eu quero agradecer muito, muito. Fala, Olivier. Isso está patrocinado por Starbucks Coffee. Fala, Janice. Nós, já que estamos todos aqui, quero perguntar se há alguma pergunta que queiram formular. Como quase não temos tempo, podem fazer isto enviando ao endereço staff@atlarge.icam.org. E temos uma pergunta remota, vou transmiti-la. Albert Dines diz, tem uma pergunta para Olivier. Eu participei na reunião de ALAC ontem e percebi que houve um ponto interessante que o comitê assessor de ALAC pode, às vezes, escalar os temas para outros grupos de interesse, por exemplo, registros e registradores. E, possivelmente, devo dizer que o conselho não concordava e teve que rever o tema. Pode falar sobre isso um minutinho? Fala, Olivier. Sim, é mesmo. Nós podemos fazer comentários sobre tudo quanto acontece em ICAN. Então, Também podemos tomar uma declaração de outra comunidade ou ponto de vista e fazer um comentário e respaldar esse ponto de vista. Às vezes, o que acontece é que uma parte da ICANN que diz, ah, nós gostaríamos de que acontecesse isto e que talvez precise de mais apoio que essa única parte dizendo isso, nós podemos fazê-lo. Isso entra no processo de comentário, mas fora do período de comentários públicos. Em alguns casos, também dizemos, não estamos de acordo com o apoio ou assessoria dado por uma organização de apoio, uma carta enviada ao Conselho. Nós, como a LAC, podemos mandar uma carta ao Conselho, ao CEO, ao presidente, ao membro do pessoal encarregado de um processo de ICANN. Isso é bom, porque nos permite ter mais peso quando existe um problema real que se coloca. Há muitos exemplos que poderia dar, mas um que agora penso tem a ver com a implementação da equipe de implementação e que tinha a ver com marcas. Isso me leva à reunião em Sydney. O comitê assessor de at-large e uma parte da GNSO se reuniram, que era a reunião constitutiva não comercial, e redigiu uma carta muito forte contra o processo que estava sendo feito, porque pensávamos que era muito descendente, não era inclusivo, includente, e a junta, o conselho, ia ratificar o processo. E dizemos, não, vamos esperar. Voltemos e tenhamos um processo onde se incluam os comentários de todas as partes interessadas. Isso demorou outros 6 meses. O conselho, nesse caso, se encarregou de ver que todas as partes interessadas tivessem feito sua contribuição e não apenas uma parte do comitê que queria impulsionar um tema que lhe convinha. Fala, Janice. Bom, obrigado. Agora vamos permitir, então, Olivier, que tome outro café de Starbucks e que possa sair. Já sabem que quando vejam o Olivier em qualquer evento, na gala, no Music Night, no corredor, podem se aproximar e ele está esperando que vocês participem. Obrigado, Olivier. E gostaria agora colocar a apresentação, porque o pessoal que está online quer recebê-la, porque não chegou para todo mundo. Quando quiserem se apresentar, se quiser fazê-lo. Bom dia. Eu vou falar por trás da tela, porque sou muito tímido. Não sei se estão ouvindo bem. Meu nome é Alain Béranger. Eu participo na ICANN faz 2 anos. E quero falar um pouco de mim e do processo que eu sigo, ou que fiz, para chegar até aqui e poder falar hoje na ICANN. Em primeiro lugar, queria receber comentários de vocês, porque, em verdade, não pude ler os currículos de cada um de vocês. Então, quem vem da Ásia-Pacífico? Levantem a mão. Da África? Muito bem. Da América? Muito bem. O resto do mundo? Obrigado, Olivier. Realmente, é agradável que você esteja aqui. E quanto às línguas, quem é que fala francês? Muito bem. E espanhol? Inglês? Bom, obrigado. Isso me permite, então, saber como é que está composta a sala. Em primeiro lugar, vou dizer, eu sou engenheiro aposentado E trabalhei toda a minha vida como generalista em desenvolvimento internacional, generalista. Muito bem, a gente tem que dizer que é desenvolvimento internacional, mas acho que minha avó nunca entendeu o que eu estava fazendo. Desenvolvimento internacional, para mim, significa trabalhar como canadense em programas de assistência externa. Para oferecer assistência em países parceiros, que são países emergentes, em vias de desenvolvimento. A maior parte do seu mundo está compreendido nisso. E quem é que se lembra da data em que escreveu o seu primeiro correio eletrônico? Vocês se lembram? Olivier se lembra. Bom, vamos ver. Fala, Olivier. 3 de novembro de 1988. Muito bem. Eu, o primeiro, escrevi em 1992, depois fui trabalhar ao Centro de Pesquisa de Assistência Internacional em Ottawa, era muito tecnológico, e utilizamos Bluemake. Alguém se lembra de Bluemake? Ninguém, não é? Bom, não quero perguntar se se lembra do Telex, então. Minha conexão com a internet, com a conectividade da internet, se deu através do que é chamado de Global Safe. Quando foi feita a Cúpula das Américas na cidade de Quebec, já faz vários anos, nós financiamos a criação do Instituto para a Conectividade na América. Era um programa de US$ 20 milhões, que aumentou o acesso na América à internet. Eu lembro realmente, gratamente, como é que trabalhei com os canadenses, suíços e Microsoft para gerar uma rede chamada telecenter.org. Foi uma ideia que estávamos criando. Telecenter tinha a ver com o desenvolvimento social, a equidade social, então geramos esse telecenter.org, que era uma mesa de ajuda para os que não tivessem muito conhecimento tecnológico. Como já disse, faz menos de 2 anos que estou em ICANN. E eu cheguei aqui através de um amigo. ICANN está num processo de internacionalização séria. É uma instituição que tem a sua sede na Califórnia. E é normal, então, que a cultura predominante da ICANN até o momento tenha sido americana, estando na Califórnia como está. Mas essa não é uma crítica da minha parte. Houve uma determinação séria de que se ICANN ia continuar fazendo o bom trabalho do que estava fazendo, tinha que ser internacional. E com o novo CEO, com Fadi Shehadeh, como eu pronuncio, a prioridade está colocada ali, na internacionalização da ICANN. E por que estou mencionando isto? Porque a internacionalização da ICANN é o que vemos ao redor dessa mesa. Todos os anos temos um grupo de fellows de todas as partes do mundo que se aproximam e nos enriquecem. Precisamos dos fellows, amamos os fellows. E vocês nos fazem ficar em pé nas reuniões da ICANN e falar com vocês. Um amigo que me trouxe, eu trabalhei 20 anos no desenvolvimento E nunca soube o que era a ICANN. E ele me disse, você tem que participar, porque você entende o que é que significa e o internacional, e tem que poder fazer uma contribuição à ICANN. Eu disse, e eu digo modestamente isto, e digo modestamente isto, porque entrar à ICANN é um direito difícil de exercer. É divertido, mas não é tão fácil participar. Então, ouçam os seus amigos, porque eles vão guiá-los por essa travessia tão maravilhosa que é a ICANN. E, logicamente, a ICANN não é o princípio e o fim da operação e da governança da internet. É um ator entre muitos outros. Então, quanto antes desenvolverem uma ideia clara de todo o panorama geral e das questões de governança, mais fácil vai resultar compreender o alcance e também as limitações da ICANN. O que faz, como faz, que também há determinadas limitações. E NPOC, na minha travessia em Singapura, em 2011, NPOC, que significa a Unidade Constitutiva de Organizações Sem Fins Lucrativos, que é a mais jovem das unidades constitutivas da ICANN, foi criada formalmente em Singapura, em 2011. E os líderes de segunda geração, e uso esse termo com modéstia, da Cruz Vermelha Americana, foi pioneiro, criador, melhor, a criadora. Se vocês encontrarem a criadora de IPOC, podem falar com ela. Ela me facilitou as coisas muito, muito. Me disse, temos uma unidade organizativa sem fins lucrativos, principalmente são ONGs como a YMCA ou a Cruz Vermelha, tamanho pequeno, médio, e gostaríamos que vocês se unam a essa unidade constitutiva. Assim é que eu me uni ao desafio, tentando entender o que faz e o que é a ICANN. E meus amigos do Sul, por que não se somam? Por que não juntar-se? E agora temos 50 membros nesta unidade, 35% são de fora dos países da OCDE, mas temos um bom grupo de membros, levamos a cabo eleições, nossas primeiras eleições, temos o comitê executivo eleito pela primeira vez e estamos muito orgulhosos e contentes de dizer que temos uma parte muito sólida do comitê executivo que corresponde a economias em desenvolvimento e emergentes. Então, NPOC tem também outra unidade constitutiva, que é a dos usuários não comerciais.
Tem uma unidade constitutiva irmã, digamos, onde há um grupo das partes interessadas dos usuários não comerciais. Então, estas duas trabalham de forma complementar. Então, nós temos instituições, não aceitamos membros particulares individuais, não porque estejamos contra, mas porque essas pessoas de forma individual podem participar em outra estrutura da ICANN. Então, se vocês querem participar como indivíduos, podem fazer através de at-large. Aqui o meu amigo está por aí. Temos o patrocínio também, e também através dos usuários não comerciais. Mas se são uma ONG e estão numa instituição sem fins lucrativos, podem ingressar à NPOC. Não gostaria aqui de falar muito com apresentações de PowerPoint, mas quando se entra na PNC www.ponto.com. Vamos ver os detalhes. Não sei como estou de tempo, mas gostaria de apresentar um colega meu, Nailona Mina, quem se incorporou ao ICANN e a NPOC na reunião de São José, não faz muito tempo. E quem foi eleito para a presidência do nosso comitê. Ambos, os dois, trabalhamos na ICANN por menos de 2 anos e, no caso do meu colega, apenas uns meses. E tivemos a chance de transmitir a voz do Sul Global, a ICANN. Nós temos uma lista de correio que se chama NPOC Voice, deve ser. Então, eu quero apresentar a Nalo, que ele vai contar da sua própria aventura. Eu vou falar, como não falei o suficiente em francês, vamos poder fazer depois. Agora passo o microfone ou a palavra à minha colega. Bom dia a todos. Como disse Alan, eu sou Marilô Lumineira. Vamos ver como começo. Tenho um nome francês porque nasci na França e há 20 anos eu mudei para a América Central. Estou morando em Costa Rica desde então. São amigos americanos. Eu tenho a dupla nacionalidade, francesa e costarricense. Passei por uma trajetória profissional muito interessante. Comecei trabalhando no âmbito da educação com os direitos humanos e gradativamente fui mudando e trabalhando mais especificamente com os direitos das crianças e a exploração sexual das crianças. Depois, continuei trabalhando na exploração sexual de crianças online, em linha, o que permitiu aprofundar mais no mundo da internet, no mundo em linha, e o que acontecia do ponto de vista da exploração das crianças, a exploração sexual. E há alguns anos comecei a trabalhar com uma ONG importante, com sediada na Costa Rica, que trabalha na América Latina e outros países, uma fundação que tem programas de cidadania digital e projetos. Como disse Alan, foi muito interessante porque eu estava escutando e ele disse que a sua família, a sua avó, não entendia em que ele trabalhava. E a mesma coisa aconteceu com minha família, meus pais e amigos não percebiam, não compreendiam inteiramente a que me dedicava. E agora que trabalho na ICANN, continuo tentando explicar o que faz a ICANN e o que é o DNS. E é pior do que a educação dos direitos humanos e das crianças. Temos que enfrentar essa situação. Eu acho que é uma coisa assintomática, porque nós, como recém-chegados no mundo da ICANN, temos que passar por esse processo tão complexo. Alan já experimentou 1 ano e meio e eu apenas 6 meses ou 5 meses e eu continuo aprendendo. Se já foram à sessão da New Session dos recém-chegados, com certeza que viram que falaram muita coisa, que tudo é verdade. Eu fui a essas sessões no encontro de Costa Rica, para aqueles que são novos. E é um pouco abrumador, mas muito interessante, porque leva muito tempo, um desafio importante, é muito tempo de leitura e muita persistência para entender o que é que faz a ICANN e como funciona. Mas eu suponho que a complexidade da ICANN tem base, em certa forma, e eu cheguei a algumas conclusões ao respeito, no sentido de que se temos tantos grupos e comunidades envolvidas com diferentes interesses e todas se reúnem, tem que ser complexo. Mas temos que aceitar essa complexidade. Se queremos trabalhar com tantos grupos diferentes, devemos aceitar. E, acima de tudo, se o modelo ascendente para a tomada de decisões, ainda mais. Leva tempo, isso leva tempo. E não é uma tarefa impossível, mas não é uma tarefa impossível. Mas é uma questão de se familiarizar com os nomes, as siglas, e com quem faz que coisa. Há muitos advogados também, o que não necessariamente é uma boa notícia. Eu digo porque eu sou advogada, por formação, eu sou formada em direito, e os advogados têm essa capacidade de complicar muito as coisas que são simples. E algumas comunidades predomina os advogados, e em outras regiões não, tem mais o perfil de ONG, de ONG. Então, é uma atmosfera assim, mas precisamos advogados nas ONGs. Mas se vocês trabalharem com organizações não governamentais, bom, é bom que se envolvam. Não sei se tem alguma pergunta, eu acho que isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado por sua atenção. Assuma a palavra, Alan. Tem alguma pergunta? Não sei se temos tempo, Janice. 5 minutos. Muito bem. 5 minutos. Sim, aqui. Aqui temos uma pergunta. Eu sou Rosalía Morales, sou de Costa Rica. Encantado. Um prazer te conhecer. Trabalho NIC Costa Rica. Nós manejamos o registro.cr e trabalhamos com a Fundação... Eu não tinha conhecido antes, eu agradeço por estar aqui. A minha pergunta tem a ver com que projetos ou iniciativas levou adiante nos últimos 2 anos a sua unidade constitutiva para poder entender melhor o papel que tem dentro da ICAN. Falaram agora. Bom, vamos tomar 2 ou 3 perguntas e depois responder. Façam as perguntas breves, por favor. Tem outra pergunta, eu sou o Alvon. De Malawi, trabalho para a Universidade de Malawi. Eu quero saber como se diferencia a sua unidade constitutiva de usuários não comerciais, porque se você vê as unidades, parece bastante parecido com o NPOC, como objetivos, pelo menos. Olá, eu sou Magali Pacel. Também apoiar o meu nome para o Conselho da GNCO. Agradeço por esse apoio fornecido. A minha pergunta complementa a pergunta de Rosalía. Como o trabalho de NPOC se relaciona com a de NCSE do ponto de vista das partes interessadas? Outra pergunta, outra pessoa. Se eu sou um ONG, não um país determinado, qual seria a minha orientação? Eu teria que estar dentro da estrutura at large ou teria que fazer parte da estrutura dos senhores? Qual a diferença entre as atividades que vocês fazem e as da estrutura at large? E para que a ONG decida ir por um caminho ou outro, quais seriam as diferenças? Não me apresentei, eu sou da sociedade de internet, falando no nome próprio. Fala Alan agora. Perguntas muito boas. NPOC acaba de designar a presidência no encontro de Costa Rica. E aí, no mês de dezembro do ano passado, fizemos o nosso novo ICAN 101. E isso permitia entender o nível mais básico da penetração da ICAN nos países em desenvolvimento. Aproximadamente 20 milhões no mundo, mas poderia ser o dobro o número real. Não há tanta pesquisa a respeito, mas... A ICAN viu a necessidade de trabalhar com esse setor e há umas 150 pessoas que participaram no WebinArt de dezembro. E dentro do NPOC, somos bastante novos e não sabemos tanto da ICAN como outras unidades constitutivas. Então, depois passamos ao que eu considero que foi a oficina mais importante que conseguimos organizar. Isso vai acontecer amanhã, na verdade, às 9, se eu não me engano, das 9 às 10:30. É uma oficina de reflexão sobre o modelo de múltiplas partes interessadas. Quem preside comunicações da Costa Rica, o Eduardo, vai passar alguns folders referidos a esse evento. Como modelo de múltiplas partes interessadas, evoluiu na ICANN. Isso é um processo muito crítico. Quando a Fundação de Public Foundation, eu trabalhei durante vários anos. E a aplicação do modelo de múltiplas partes interessadas na ICANN é muito específico. Prevemos que o mapeamento das múltiplas partes interessadas é compreendido, achamos que é compreendido, mas nem todo mundo sabe como está armado esse programa de múltiplas partes. Mas vocês não são o único que utilizam esse projeto ou processo de partes interessadas. Então, por que não escutam falar a respeito de outros modelos? Então, aí tentamos dar ênfase também no modelo de múltiplas partes interessadas da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Então, com respeito à TLARJ, vamos ter algum debate referido às diferentes experiências do modelo de múltiplas partes interessadas, falando de programação, sendo uma unidade constitutiva muito nova, para o fórum que se fará em Baku de governança de internet em novembro. Nós estamos programando fazer uma sessão simultânea importante, porque nós achamos que é importante que ali se escute a voz. E sempre é o ponto que eu quero transmitir. Nós queremos ser um dos condutos da ICANN que transmita as vozes das ONGs à ICANN. Vocês sabem que esse processo é múltiplas partes interessadas, a participação, a inclusão, a consultas. Não há nem mais nem menos. A terceira prioridade do nosso novo CEO, conforme falou, era a igualdade dessas partes interessadas. Honestamente, se olharmos a ICANN hoje sem sermos críticos, podemos ver que os governos têm uma voz muito potente com o Comitê Assessor Governamental, o GAC, o setor privado, está bastante envolvido na ICANN e tem uma voz forte também, tudo que tem a ver com as partes sobre contrato, registros e registradores, e também com as diferentes unidades constitutivas por outra parte. Apesar de todos os bons esforços do grupo da unidade constitutiva de partes interessadas, não comerciais, não temos o mesmo nível ou a mesma fortaleza que as nossas vozes. E realmente, os governos, não sei se querem ter a sociedade civil como uma parte igualitária. No Equador, se a pessoa é parte da sociedade civil, podem botar uma bomba na ONG. De fato, às vezes acontece. Então, ser uma sociedade civil em Londres, ou ser uma sociedade civil em Gâmbia, ou na Gâmbia, ou em Niemar, é diferente do que ser uma ONG em Toronto. Eu não acreditava até que eu vi no escritório da minha fundação, do Equador, sou um representante da América do Norte, dessa instituição, 3 vezes colocaram bombas. Então, por isso precisamos ser fortes, por isso temos que falar para os governos que são mais equilibrados e os outros também, que estamos aqui e que a internet também é para nós e que queremos que continue sendo livre e gratuita, aberta na maior medida possível. O NSPOC, esse é realmente além de muitas siglas, tem uma mesma visão. Nós temos a visão de um mundo no qual todos têm acesso à internet. Temos a mesma visão. Historicamente, chegamos de lugares diferentes nesse UC, as ONGs, ou cada ONG, e também particulares. E se olhamos o que fazem e vemos o que nós fazemos, não estamos, não concorremos, estamos no mesmo ambiente. Se uma ONG quer se unir à ICAN, tem que entrar ou ir à comissão diretiva para responder à sua pergunta. O senhor, como pessoa, como particular, pode pertencer a duas unidades constitutivas na ICAN. Como pessoa ou particular, eu acho que a comissão diretiva pode ver como está organizada em EPOC, a NCUC, e escolher, então, como ONG. Para nós não interessa, enquanto provém ao grupo de partes interessadas, se representa aos interesses não comerciais. Eu não gosto da palavra não comercial. A pessoa fala, não se escuta a pergunta, porque não estão utilizando o microfone. Fala, Janice, tem que falar no microfone, por favor. Além, precisamos fechar porque temos outra apresentação. Obrigado, disse Janice. A minha pergunta, disse o palestrante da mesa, minha pergunta é, são iguais, sim, mas do ponto de vista da atividade e do tipo de participação, existe alguma diferença importante ou drástica, como se para me dizer, orientar se eu vou para a esquerda ou à direita? Fala ali agora e diz... Para tomar a decisão, tem que ir à lista de discussão. Pode ver o que acontece no SG, NNSG. Pode também ir à lista da voz do NPOC, vai voz, e ver aí que rumo tomar. Ver quais são os membros. E depois aí tomar a decisão, então. Para encerrar, então, em Beijing, que é a próxima oficina, vamos ter uma oficina do dia todo sobre o impacto dos novos GTLDs nas ONGs. Essencialmente, estávamos prontos para Toronto, mas tínhamos um problema de programação com os painéis, com os participantes. Então, já fizemos o trabalho, mas esperamos... chegávamos para Toronto, mas esperamos agora chegar para Beijing. Temos um plano, um projeto que estamos redigir e vamos colocar na web para vocês verem qual a programação que estamos projetando do NPOC. Então, com isso eu acabo. Um prazer conhecer a todos vocês. Espero que aproveitem e que participem da ICAN, porque realmente vale a pena. Muito obrigado. Salva de palmas para o palestrante. Obrigado, disse Janice. Mais uma vez, se alguém tem uma pergunta, eu peço, por favor, que ou passem para mim, ou que peçam, ou enviem a NPOC. Além, eu conheço do último ano, eu sei que ele vai responder todos os correios eletrônicos que receba, porque eu sei que ele quer mais pessoas participando na NPOC, então podem encaminhar as perguntas para ele através do seu correio eletrônico. Eu passo a todos o seu cartão depois, se quiserem. Agora a Michelle vai falar um pouco mais do que é o My ICAN, mais do que já falara ontem a Jade. Eu quero dar três palavrinhas daqueles que escutaram a apresentação. Ontem, Fadi falou a respeito do que era uma coisa especial, que era uma coisa para destacar. E na apresentação se disse quantas... Ele disse essa palavra, especial, notável, é importante. E temos que pensar nisso várias vezes. Ontem, também surgiu... uma coisa que escutei hoje, que é confiança. Ontem se falou de confiança em relação com Denis Esek. Ou seja, dar a mão, sinal de confiança. digital. Mas também falamos hoje de confiança de uns para outros, nas organizações, os comitês assessores, as organizações de apoio pessoal. E eu acho que confiança é uma grande palavra dentro da ICANN, porque realmente é ali onde todos temos que ter confiança e ter fé no outro, porque todos estamos em prol do mesmo objetivo. E também foi utilizado a palavra conduto, que é uma boa palavra que tem que levar em conta, porque nós somos aqueles que conduzimos a informação. Ontem dissemos que a informação que vocês usam é real. Não é a opinião de uma pessoa que todos podemos compartilhar, mas que é uma informação real. E vocês são aqueles que vão conduzir essa informação. Eu acho que essas seriam três palavras interessantes e que talvez para o relatório que os senhores prepararem é uma boa forma de pensar que vão compartilhar comigo durante essa semana. Procurar palavras das apresentações que tenham um significado dentro do modelo de múltiplas partes interessadas. Às vezes se utiliza muito, mas são eu que somos, nós fazemos isso e começamos a personalizar a experiência. E aí ela começa a ter sentido. Isso é o que às vezes eu faço com minha notebook. Boto palavras-chave que depois me servem para retomar tudo o que vimos na semana. Me desculpem aqueles que estão aqui atrás falando. Bom, surgiu a professora que eu tenho dentro. Denise, por favor.
Hello. Good morning, everyone.
Fala, Denise. Bom dia a todos. Bom, muitos palestrantes que não pediram que abrissem os notebooks, os iPads. Bom, agora podem fazer, entram a ICANN.org para ver como é que é o site. Para os que não têm uma conta criada, eu vou utilizar a minha conta para mostrar como é que é, quais as funções que temos e responder as perguntas que temos. Fala, Janice, eu não tenho meu, então se vocês quiserem pegar seus computadores, iPad ou um telefone, podem fazer agora sem problema, e para os que estão de maneira remota também. E agora a Denise vamos mostrar no Adobe Connect, mas se estiverem online, poderão entrar diretamente ao site ICANN.org para ver de que trata. Para aqueles que estão em casa, nós temos www.myicann.org, podem ver na tela. Obrigado por deixar que eu utilize o seu laptop. Como disse o Fad ontem, MyICann é uma nova plataforma baseada na web para múltiplas partes interessadas, cuja intenção é facilitar a vocês a participação na ICANN, facilitar a atualização, principalmente sobre todos os temas que sejam de interesse para vocês específicos. Isso não vai substituir ICANN.org, podem continuar indo para esse lugar, ter material de orientação, arquivos, relatórios anteriores, ou ver a lista de distribuição do grupo da GNCO. Isso fazem através da ICANN.org. O que faz MyICANN é mostrar a informação recente dos milhares de páginas web que estão incluídas e facilita a vocês a leitura disso tudo. A primeira etapa foi lançada ontem. Essa primeira etapa se concentra apenas em compartilhar informação da forma que for mais útil para todos vocês. Nas próximas etapas, vai se incorporar dentro desse portal com base na web ferramentas de colaboração adicionais, como podem ser alguma coisa similar à Adobe Connect, que dentro do portal vai permitir fazer o trabalho que fazem dentro dos grupos de trabalho da ICANN, chamadas para teleconferência, e nas futuras etapas também planejamos incluir serviços operacionais através do portal, por exemplo, se são um registrador e tem que pagar uma nota fiscal. Isso também vai se poder fazer através dessa janelinha. Mas o que temos agora é a fase 1, versão beta. É importante porque nós apresentamos isso para a comunidade aqui em Toronto como beta, porque queremos que a comunidade, vocês que estão ao redor da mesa, o que façam é uma prova, que gerem uma conta, usem e comecem a dizer o que está mal, que outras coisas gostariam de ver. E o mais importante, quais os itens adicionais que gostariam de seguir através de myicann.org. Fala, Janice. Desculpe, mas há alguém online, tem BlackBerry e não pode entrar, não pode se conectar. Queria saber se esse é um problema com essa versão de demonstração. Fala, Denise. Não foi um problema até o momento. Se supõe que qualquer plataforma móvel pode aceitar. Ontem houve pessoas que com seu BlackBerry conseguiu acessar. E ele diz que não pode fazer o login, que não pode se conectar porque não aparece a tela. Bem, fala Denise, é disso que se trata, de ver esse tipo de contribuições que nos podem dar sobre o uso dessa plataforma. Fala, Denise. Vamos ver se posso, na página, fazer download. Vem que no final de cada uma das páginas diz Contractcast para entrar em contato com a gente. Então, clicam ali em Contact Us, à direita, e aí podem enviar qualquer problema, sugestão, para que nós possamos fazer o acompanhamento adequado e tomar uma ação correspondente. Se não tem uma conta, o primeiro que tem que fazer é entrar. Não é que tenham que criá-la, nós não vamos fazê-lo, mas criar a conta permite realmente ter outras características que são mais ricas, que é em myicann.org, porque quando criarem a conta, vão poder ver uma página que dirá em que zona horária estão, podem ver quais os itens específicos do que querem receber informação, então vão enviar um e-mail, todos os dias vão receber nesse endereço, todas as semanas, um correio eletrônico, também podem fazer navegação, em myaccount.org, podem procurar alguma coisa específica e vão poder guardá-la para ler mais tarde, vão poder reenviar como um correio eletrônico para outra pessoa, para que faça uma impressão, para que leia. E também vamos adicionar outras funções no futuro. É um benefício específico de criar uma conta para cada um de vocês. Mas nessa página geral que temos, em que vamos navegar, vemos todos os tópicos mais recentes que surgiram. Na ICANN temos uma lista longa, onde temos o título e a data de publicação também. Temos informação de milhares de páginas, de websites, de microsites. São os que formam o mundo da ICANN e tiramos das páginas públicas. À direita temos os temas que vão se apresentar e que vão mudar. Aqui temos a oportunidade de fazer contribuição sobre o que tem a ver com o ecossistema do qual falou FAD. Temos os eventos específicos, depois temos o calendário do que acontece hoje e os eventos próximos. Vamos ver alguns dos temas bem mais de perto. Por exemplo, aqui temos todos os temas, colocamos all topics, e aí podemos ver tudo quanto houver, bem como o separador, a aba que temos na parte superior, all topics. Aqui vamos colocar a aba da parte superior, all topics, vamos ver os grupos. Temos notícias da ICAO, informação nas línguas das Nações Unidas, além de inglês, GTLD, TLD, IANA, domínios internacionalizados, fórum de comentários públicos, registradores e registros, segurança e estabilidade, tudo quanto tem a ver com a reunião de Toronto, os eventos que se estão desenvolvendo aqui e o juiz. Então, aqui podemos ver itens que resultam de interesse para a comunidade da ICAO, a comunidade de Toronto, e quem é que está familiarizado com o trabalho da ICAO. Vamos procurar, então, notícias da ICAO na sua língua. Aqui temos toda a informação, a publicação que está colocando aqui, ICAO publicando. A gente pode clicar numa, ver numa dessas línguas e ver os mais recentes. É a última informação publicada nessa língua em ICAO.org. E vocês podem gerar um fluxo de informação em algumas das línguas em que a ICAO publica a sua informação. Vamos voltar. GTLDs. Aqui temos a última informação que foi publicada no site da ICAO sobre esse tema. E, mais uma vez, uma das belezas de MyICAO é que, se estão interessados nos novos GTLDs ou IDN, nomes de domínio internacionalizados, podem tirar informação de todos esses elementos e, então, fazer um acompanhamento do que estão fazendo os grupos de trabalho, por exemplo, com GTLD na GNCO, o que pode ser o microsite do que acontece nos novos GTLDs. Ali vão ver a correspondência com o conselho que está fazendo o GNCO. Há diferentes fontes que tomam informação relacionada com esse item e a levam para MyICAO. Isso permite saber quais as atividades que vai desenvolver a ICAO nesse momento. Então, fazemos clique num desses temas. Qualquer uma das páginas que vocês fizerem clique nesse artigo vai levá-los a um resumo na parte superior. Essa é a parte do sistema URS, dá um pouco de ideia do que é a página e dá o link. E depois, em ICAO.org, é onde temos todos os arquivos e o site, que é o repositório para toda a informação. Vão encontrar links em toda a ICAO que vai levá-los para esse lugar. E também vão ver na página de qualquer tema tudo quanto tem a ver com o servidor da ICAO, que faz pesquisa conforme palavras-chave ou similares e oferece informação adicional ou artigos, matérias que podem chegar a ser interessantes. E, novamente, aqui tem a opção de guardar, mandar por correio eletrônico, imprimir, obter o vínculo, o link. Se vocês abrirem uma conta, podem aproveitar toda essa funcionalidade. Outra função muito interessante é a de calendário. Acho que, pela primeira vez, temos o mais próximo a um calendário mestre de todos os eventos na ICAO. Aqui podem ver uma lista com diferentes cores das diferentes organizações, diferentes grupos dentro da ICAO, com seus calendários, o calendário correspondente às reuniões da ICAO 45 em Toronto, e também aqueles períodos de comentários públicos, e também todas essas tudo isso está num calendário que significa Security, Stability, Resilience, segurança, estabilidade, flexibilidade, todos os eventos públicos que estão copatrocinados ou relacionados com esses temas aparecem ali. Então, vamos ver, por exemplo, que tem esses calendários. Vamos clicar no calendário da LAC, do Comitê Assessor de At-Large, e podem ver todos os eventos que têm programados, há vários. Então, em qualquer um desses eventos que apareçam no calendário, se desdobra uma janela que dá informação sobre os eventos, sobre o evento, nome, data, sede, URL de origem e qualquer informação vinculada ao evento. Para qualquer evento no calendário de MyICAN, podem clicar em entrar na seção em particular ou ao website vinculado com esse evento. Como podem observar, praticamente para todos os eventos relacionados com a ICAN, o pessoal da ICAN dá agenda, informação, transcrições, apresentações, tudo isso está como parte dessa página. E se deslocam para a parte inferior da página do calendário, para qualquer uma das cadeias do calendário, temos esse botão que diz I call e permite acrescentar ou adicionar o calendário ao laptop com esse botão Vem, que se abre a janela. Esse botão permite que qualquer um desses calendários sejam encaminhados diretamente para o calendário da laptop. Nem todos os calendários ou todos os formatos de calendário tem suporte, mas a maior parte deles são compatíveis. E também tem a função que permite adicionar um só evento. Se vocês querem fazer um segmento de qualquer um desses calendários de qualquer uma das organizações, podem fazê-lo. Quando vocês adicionaram esse calendário, esse string, esse calendário é atualizado imediatamente. Fazem um acompanhamento das reuniões de at-large e alguma mudança de lugar, uma modificação no lugar, essa informação vai aparecer imediatamente no computador de vocês. Então, essa é a funcionalidade do calendário. E um dos comentários finais que eu quero fazer é para lembrar-lhes que esse botão que nos permite, que permite a vocês entrar em contato com a gente na parte inferior da página, também dá possibilidade de que nos comentem quais os temas adicionais que vocês gostariam de que incluíssemos para facilitar o acompanhamento desses temas. Vamos atualizar de maneira periódica depois de Toronto. Se temos um par de perguntas, vou responder perguntas. Se tivermos uns minutos, posso responder. Eu vou ficar aqui o resto da semana. Fala, Janice. Queria dizer que, devido à natureza interativa dessa comunidade, já se resolveu o tema de BlackBerry, foi feito através de Adobe Connect. Então, queremos adicionar a Denise, né, nessa sala. Não há perguntas? Porque tudo funciona tão bem que é maravilhoso. Muito bem, agora vem o Comitê Assessor Governamental para sua reunião das 9 da manhã. Então, temos que deixar a sala, deixar os lugares, que não deixem nada, que levem todas as coisas que trouxeram e que desfrutem o dia. Lembrem que podem se aproximar de mim e de qualquer ex-fellow, que perguntem tudo o que quiserem, não se sintam confundidos, não percam nada do que gostem, procurem-nos nos corredores, por e-mail, e tentem se conectar entre vocês. Esse é o conselho. Obrigado para os intérpretes. Agradecemos que estejam aqui de manhã com a gente e também ao grupo de técnicos. Então, que desfrutem o dia. Obrigada.